Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Nós leremos hoje o versículo 12. Êxodo 20, verso 12. É o quinto mandamento. Êxodo 20, 12. Diz assim a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. O quinto mandamento é o que ordena que os filhos honrem os pais. Como destacado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, este é o primeiro mandamento com uma promessa. Ele vem com uma promessa: honre o pai e a mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honrar o pai e a mãe é uma expressão, a honra é uma expressão que vai para além da mera obediência. A obediência faz parte da honra devida aos pais, faz parte. Mas há outros aspectos importantes na honra. A gratidão aos pais é importante. Ter uma vida de demonstração de gratidão para com os pais é algo importante. O afeto e o carinho estão também presentes nesse conceito de honrar o pai e a mãe. Alegrá-los pelo comportamento que orgulha os pais é talvez o pensamento mais imediato quando lemos o mandamento de honrar os pais. Dar honra através das minhas atitudes. Zelar pela reputação de meus pais através da minha justiça. Tudo isso está aí incluído neste verso que nos pede para honrarmos pai e mãe. Mas, como destacado pelo apóstolo Paulo e como destacado por nós também, este verso traz uma promessa. Você honra o pai e a mãe e a promessa é de que se prolongarão os dias na terra. Quando lá em Efésios capítulo 6 o apóstolo Paulo destaca essa promessa, de fato ele está destacando também um dos aspectos dela. Um aspecto destacado pela própria palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6. Em Deuteronômio capítulo 6 fala que ao aprender dos pais o mandamento de Deus, os filhos terão uma vida boa e uma vida longa. A longevidade destacada também lá em Efésios. Mas aqui não era exatamente ou apenas a longevidade que estava destacada. Prolongar os dias na Terra não é prolongar os dias no planeta Terra. É prolongar os dias na Terra que o Senhor teu Deus te dá, ou que o Senhor teu Deus te deu. É uma terra específica. Não é os dias debaixo do sol, não é os dias nessa vida, nesse planeta. Honre teu pai e tua mãe para que os seus dias nessa terra que o Senhor teu Deus te dá, a terra de Canaã, prometida àqueles que ouviam, recebiam, na verdade, este mandamento através de Moisés, teriam esses dias prolongados nessa terra de Canaã. A palavra de Deus deixa bem claro que o descumprimento da aliança com Deus era colocar em risco a permanência na terra que Deus deu. Em vários momentos o Senhor diz: olha, se vocês forem fiéis, vocês vão ficar aí nessa boa terra que eu te dei. Vocês vão ficar nessa boa terra que eu te dei. Agora, se vocês forem infiéis, vocês vão embora daí. Vocês, inclusive, vão ser levados por outros povos. Nós refletimos sobre isso quando falamos do segundo mandamento. Se vocês adorarem imagens de ídolos, vocês serão levados para outros povos onde vocês servirão a esses deuses que são só imagens. Uma das punições previstas pelo rompimento do pacto com Deus era não continuar naquela terra. E Deus está dizendo: olha, honra o teu pai e tua mãe para que vocês continuem nessa terra. Então há sim um aspecto da longevidade. Filhos que honrassem os pais teriam a sua vida alongada. Claro que isso é algo num sentido geral, e nem todo mundo que morre cedo foi porque desonrou os pais, mas há uma proteção da vida em obedecer à sabedoria dos que vieram antes e já sofreram e podem te orientar aí pelo caminho. E também há um aspecto de permanência na terra, um aspecto não mais individual, um aspecto agora nacional. Honrem vocês, povo de Deus, os pais de vocês, para que vocês continuem na terra que vocês estão habitando, que nem estavam ainda. Habitariam ainda, chegariam lá ainda. Mas Deus já tinha dado. Uma terra que Deus já tinha dado. É disso que esse mandamento está falando. Se você quiser compreender como a gente tira isso daí, depois você dá uma olhadinha lá em Êxodo 12, 25, quando Deus se refere à terra de Canaã como a terra que eu te darei. A terra que Deus dá é uma fórmula que significa terra de Canaã. Não é os dias que Deus dá na terra. É os dias que Deus dá. É o dia que Deus dá na terra que Deus dá. Mais ou menos, deu para entender, né? O dia que Deus dá na terra que Deus dá. É isso. Então, existe um aspecto nacional aqui. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento é importantíssimo para os nossos dias. Muito importante. Porque honrar o pai e a mãe é um aspecto do mandamento de Deus que nós, por muitas vezes, negligenciamos sem notar toda essa plenitude dessa expressão honrar os pais e as mães. Nós estamos numa época em que os jovens têm se tornado muito influentes. A cultura mundial hoje ela é ditada pelos jovens. São os jovens que ditam a cultura mundial. Isso porque a juventude hoje se demonstra como um mercado consumidor importante. Então a cultura é feita para os jovens, em muitos aspectos, né, essa cultura de massa, e produzida também pelos jovens. Não só isso, oportunidades recentes de crescimento profissional e de enriquecimento estão abertas para os jovens. E não são poucos os ídolos da juventude em que ainda na sua tenridade conquistam o seu primeiro milhão, ou coisas do tipo. Gente que inspira os adolescentes e as crianças a buscarem o seu sonho. Quantas vezes não ouvimos essas palavras, não é? Ao mesmo tempo, a nossa época é uma época de aumento da longevidade. Quanto mais o tempo passa, mais tempo vivem as pessoas. No nosso país e em outros países também que têm conseguido ter condições de vida melhores. No Brasil isso é muito evidente. É tão evidente que a discussão da Previdência está forte aí, né? Para a gente ver o que é que a gente faz com o povo que vive cada vez mais. No Brasil, os idosos vivem cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, os jovens têm um protagonismo cada vez maior. E tudo vinculado com uma ideia de inovação, de transformação, de quebra de paradigmas, de rompimento com tradições. Ou seja, de repente nós temos mais pessoas com mais idade, mas as suas vozes são mais ignoradas, porque o que importa agora é o rompimento, é a inovação, é começar algo novo. E isso acaba trazendo que apenas parte da honra devida aos pais é obedecida. Não me leva mal, não me entenda errado. Nós temos exemplos muito bonitos ainda de carinho para com os pais. Nós temos os momentos de festejar Dia dos Pais, Dia das Mães. São momentos preciosos ainda na nossa sociedade. São, e são mesmo. Nós vemos isso. Mas, em outros aspectos, as vozes dos mais velhos vão sendo tomadas como vozes já não a se levar em consideração. E a honra aos pais está limitada a um carinho momentâneo, a um reconhecimento passageiro e a lágrimas no dia de enterrá-los. O problema com isso é que ao desprezarmos as tradições, nós não estamos trazendo consequências apenas para os indivíduos e nem só para as famílias. Nós trazemos consequências para toda a nossa sociedade. Honra o teu pai e tua mãe para que vocês, um povo, estejam na terra que Deus te abençoa. Ao abrir mão de honrar o pai e a mãe, a sociedade abre mão de receber bênçãos de Deus através da família. E isso é algo sério. É muito interessante que honrar pai e mãe prolongaria o dia na terra, porque o que prolonga o dia na terra é a obediência à aliança. E a aliança era transmitida de pai para filho. Não existia lá naquela época EBD para você aprender sobre a lei de Deus. Vamos na EBD para a gente aprender. Não tinha. Nem mesmo a adoração tinha esse caráter de proclamação da lei de Deus. A adoração era o momento de você entregar o seu sacrifício, adorar a Deus ali. Até cânticos podiam e aconteciam. Mas a transmissão da lei de Deus era de pai para filho. As sinagogas, lugares onde se reuniam os judeus para discutir a lei, não apareceriam senão quase 1000 anos depois, no momento do exílio. Nessa época, não tinha sinagoga. Para aprender de Deus, o filho aprendia do pai. Por isso que este mandamento traz essa promessa. Se vocês forem fiéis aos pais, vocês prolongarão seus dias na terra, porque sendo fiéis aos seus pais, vocês serão fiéis à aliança que eu dou. Vai lá em Deuteronômio capítulo 6 para você dar uma olhada nisso, como isso é importante, como essa transmissão da lei de Deus de pais para filhos é central para a bênção de Deus sobre o povo. Deuteronômio 6 diz assim, a partir de Deuteronômio 6 de 1 a 9 nós vamos ler. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Este momento aqui é o fim da vida de Moisés, ele dando seus últimos discursos para o povo, já prestes a ir embora, morrer. Ele já sabia que ele não entraria na terra prometida. Então, ele começa a ensinar o povo como, ao passar a possuir aquela terra, se manter lá. E ele relembra toda a lei que Deus já tinha dado. E aí ele destaca isso aí, que estes eram os mandamentos e juízos. Versículo 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as prescreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Basicamente o que o Senhor está dizendo é, você vai amar Deus de todo o coração. Essas palavras estarão no teu coração, de dentro de você, mas também estarão ao seu redor o tempo todo. Em volta do teu braço, em volta da sua testa, nos umbrais da porta, e você vai sentar e vai falar com seu filho, e quando você estiver andando, você vai falar com ele também. Onde você estiver, você vai falar, porque você vai ter o coração cheio da palavra de Deus, e a boca cheia da palavra de Deus, e a sua casa cheia da palavra de Deus, porque só assim isso vai passar de pai para filho. É assim que o Senhor ensina, e ensina o seu povo a ensinar. Mas para isso, precisa de filhos que obedeçam o quinto mandamento. É muito comum nós atribuirmos aos pais qualquer desvio da retidão que os filhos tenham. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que a responsabilidade é de cada um. E filhos precisam honrar os seus pais. Precisam ouvir os seus pais, precisam compartilhar da vida de Deus com seus pais. Pais têm o coração cheio, uma vida que ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Filhos, aprendam essa vida com seus pais e esse amor com seus pais. Essa é a proposta de Deus para o seu povo. Nós ignoramos tanto o sentido da família de ensinar os seus filhos e dos filhos de aprender com seus pais, que nós transformamos as igrejas em escolas de Deus. A igreja é uma escola de Deus, é onde eu vou aprender de Deus. Quando a Bíblia ensina que nós deveríamos aprender de Deus nos nossos lares. E isso não pode ser negligenciado. Gosto muito da passagem que Paulo está escrevendo para Timóteo. e fala que Timóteo aprendeu uma fé não fingida, ou, como está lá no grego, uma fé não hipócrita. Palavrinha grega que a gente usa do jeito que os gregos falavam praticamente. Você aprendeu uma fé não hipócrita. Querido, seu filho está aqui na igreja e olha para o pastor aqui na frente, ele pode achar que o pastor é um tipo de santo que não existe no mundo. Não existe. Não que eu seja tão santo assim, mas aqui na frente, quando eu estou com esse terno aqui, olha só que bonito que eu estou hoje, né? Você pode, seu filho pode achar, olha lá, eu quero ser igual o pastor santo desse jeito. Isso não existe, não existe. A fé não hipócrita, a fé não fingida é em casa. Porque seu filho pode passar 20, 30 anos na igreja e dificilmente ele vai ver o pastor, o líder, pedindo perdão publicamente. Até deveria. Mas pode acontecer, de bem no dia ele faltar. Mas em casa, vendo que você, quando erra, reconhece que há algo certo, maior do que você mesmo, ele aprende o que é humildade. Entende? Fé não hipócrita, não fingida. Não tem jeito de você ser um ator dentro de casa. Você é ator fora. Fora você é o tempo todo. Mas em casa não tem jeito. Em casa as pessoas sabem coisas de você que nem você mesmo sabe. Você acha que você é de um jeito e um dia a pessoa fala, ah, você é meio assim, seu irmão. Aí sua irmã fala, é verdade, você é assim. Aí a mãe fala, ah, mas desde pequeno ele é assim. Você fala, eu? Nunca soube disso? Não acontece? Porque nem tudo que a gente sabe da gente é o que a gente é. Tem uma parte que só os outros sabem que a gente não sabe. Quem sabe tudo de você é só Deus mesmo. Então não tem como você ser um hipócrita. Até o que você finge para você mesmo que você é, os outros veem. Vem a verdade. É no lar que esse tipo de fé fundamentada, resistente, acontece. Mas para isso precisam de pais que amam a Deus de todo o coração e transmitem isso para os filhos. E de filhos que obedecem o quinto mandamento. Filhos que ouvem e honram seus pais. E se temos uma época em que a paternidade e maternidade têm sido bastante atacadas, nós estamos numa época também que ninguém mais sabe ser filho. Eu já disse para os irmãos uma vez e repito, ouvindo uma mensagem de um pastor, Timothy Keller, pastor americano, ele disse uma coisa muito interessante, baseada em algum estudo lá, que agora eu não me lembro. Mas ele falou que essa é a primeira geração, ou essa sociedade contemporânea, não é só essa geração, mas essa sociedade contemporânea, é a primeira em que a sua identidade é formada pelo que a pessoa faz. Eu sou o que eu faço. Mas que as sociedades mais tradicionais, as pessoas eram o que as suas famílias o faziam ser. As pessoas eram definidas nas suas relações familiares. E hoje elas são definidas nas suas relações de trabalho. As duas coisas podem ser problemáticas. Porque ser definido por relação familiar trouxe muito problema na época da nobreza, na época da servidão. Filho de servo, filho de escravo. Era complicado também. Quando é que isso é solucionado? Quando a minha identidade é formada por quem Jesus é. Mas essa transmissão de quem Jesus é, eu aprendo em casa. Eu aprendo na família. Então, o período contemporâneo é talvez pior para essa transmissão de quem Jesus é, de vida para vida, do que era anteriormente. Porque uma família que tivesse o caráter de Jesus já tinha ali a transmissão. Mas hoje, o pai pode ter o caráter de Jesus, a mãe, e tentar transmitir, e o filho quer ser o que ele faz, e não o que os pais estão ensinando que é o bom caminho. Mudou a cabeça. E isso é uma coisa importante. Por isso que mais do que ensinar as pessoas a ser pai, nós estamos precisando ensinar as pessoas a serem filhos. A aprender dos seus pais. A aprender de Deus com seus pais. A não terceirizar o conhecimento de Deus. Mas aprender em primeira mão. Celebrando o Senhor em casa. O que é terceirizar o conhecimento de Deus? É deixar vir pelos vínculos, pelos meios oficiais de transmissão da palavra. O pastor, o professor, o missionário, esses são os meios oficiais, eles falam em nome de Deus. Isso é idolatria, querido. E como a gente tem visto, o mandamento, os 10 mandamentos, são 10 mandamentos contra a idolatria. Inclusive o quinto, celebrar Deus em casa, aprender de Deus em casa, nos lares, era algo que te dava uma independência de ter qualquer mediador para Deus. Eles tinham o sacerdote, mas de aprender de Deus, de caminhar com Deus, você podia aprender em casa e deveria aprender em casa. Então isso é algo que nós devemos aprender. Devemos aprender a ser filhos, devemos honrar os pais e as mães, devemos ouvir o seu conselho. Não só depois que morreu, não só pegar citações e falar, olha, papai dizia isso. Não, aprender no dia a dia. Claro que as citações são boas, é bom dizer, é bom transmitir isso para os filhos. Cria até aquele sentimento, né? Às vezes o filho convive pouco com o avô, nem conviveu. Fala, olha, o vovô dizia isso, o vovó dizia isso. Isso é uma coisa bonita, é uma coisa que transmite também. Mas não é só isso. Quem tem os pais vivos aí, aprenda agora, ande agora, honre agora. Mas além disso, vamos pegar os outros aspectos de honrar também. E o cuidado para com os pais. O cuidado, o zelo, o carinho para com os pais. Isso é importante, queridos. Não abra mão disso. Se você não cuida e não ama os seus pais, não espere que os seus filhos façam isso com você. Porque se você está proclamando para o seu filho que o momento de adulto, a idade adulta, a idade da independência paterna, a independência dos vínculos com os pais, o seu filho está doidinho para esperar esse momento para romper também com você. Ele está aprendendo que a vida é assim, que o ciclo da vida é assim. E é sério isso, é importante isso. Honre os seus pais enquanto eles são vivos. Esse mandamento ele não tem um momento de acabar, não. Ele não acaba, ele não tem um momento de, ó, honra teu pai até a idade e tal, e depois deixa quieto. A Bíblia fala sobre você deixar a casa dos pais, fala. Fala sobre você romper com seus pais e criar uma nova família. Mas nunca diz para você parar de honrá-los, de amá-los e de cuidar deles quando eles precisarem, porque eles precisarão. E isso é muito importante. E nós não estamos falando só de cuidados com a saúde, de cuidados com as finanças, de cuidados até de serem enganados. E quantos idosos hoje não sofrem golpes por telefone? Não só por telefone, porque agora... galera está toda na internet também, sofrem pela internet também, né? Seu pai, sua mãe clicando naquele link que ele não sabia que era um vírus, aquele e-mail que ele recebeu, não é? Abrindo aquela corrente de WhatsApp que você sabe que ele não devia abrir. Mas não é só isso que a gente está falando, não. É o afeto, essas são as necessidades emocionais. É mostrar que a pessoa ainda tem valor, porque quando está na velhice ele já se sente sem valor. Porque ele veio de uma sociedade que é determinada pelo que ele faz, e ele já não faz mais o que ele fazia. Quem ele é agora? Ele é o que a família dele vai dizer que ele é. E a família dele vai dizer através de você, querido, do filho. Porque ele não vai poder esperar do pai dele, que já não está mais aí. Entendeu? É nossa responsabilidade de filho fazer isso com os nossos pais. De mostrar que eles ainda têm valor. Porque o valor não é dado pelo que eles fazem, o valor é dado pelo que eles são. Em grande medida, eles são o que você é. Então, você precisa cuidar dos seus pais. Você precisa amá-los. Você precisa estar presente. Manter o carinho. E olha, isso é Jesus Cristo que diz. Isso é Jesus Cristo que diz. O profeta Isaías disse uma coisa. Escreveu no seu livro. Que, falando da parte de Deus, é Deus falando com ele. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens. E o Senhor Jesus Cristo destaca isso lá em Marcos capítulo 7. Só que o que é que o Senhor Jesus Cristo... qual é o exemplo de descumprimento da lei que o Senhor Jesus Cristo levanta para falar que aquele povo não cumpria a lei? O quinto mandamento. Jesus Cristo fala, olha, vocês são o povo de quem o profeta Isaías disse. Que não me adora, que não honra o Senhor. Que ensina a doutrina de homem aí, que não está seguindo a lei. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso porque vocês não cuidam dos pais de vocês. Moisés disse, honrai o pai e a mãe. Mas vocês, quando os pais estão necessitados, o que vocês fazem? Pegam o dinheiro, levam para o templo e dedicam. E falam, ó, isso aqui é para Deus, corbã, sagrado. Não preciso mais fazer nada para com você, pai e mãe, porque eu resolvi dar a minha responsabilidade para com você. Eu resolvi dar para Deus, então agora você fica aí, porque Deus é muito mais importante que você. De repente, as pessoas estão achando que estão servindo a Deus e não estão porque estão ignorando seus pais. E, querido, não adianta se você falta, não falta um domingo, mas não cuida dos seus pais. Não adianta. É isso que Jesus está falando. Em vão me adoram. Seus lábios me honram, mas seu coração está distante de mim. Porque se estivesse próximo, seu coração estaria voltado para os seus próximos e mais próximos. E os menos próximos, e os mais distantes. Mas começando do vínculo familiar. A gente precisa aprender a ser filho de novo. A gente precisa aprender a ser filho. Principalmente os que serão pais. Porque aprendendo a ser filho, você vai também saber ensinar o seu filho a ser filho. A não se definir pelo que ele faz, a se definir por Jesus Cristo. E isso é importante. Honre o pai e a mãe, para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor te deu. Disso dependia o povo. E disso depende a igreja. Disso depende a igreja. Nós somos o povo de Deus, amém? Amém. Ufa, um amém aí. Nós somos o povo de Deus. Se nós somos o povo de Deus, nós temos que transmitir a vida de Deus também. E nós transmitimos a vida de Deus nesse vínculo familiar. Disso dependia a aliança do povo lá. A nossa aliança já foi conquistada por um outro filho, que honrou seu pai muito bem, Jesus Cristo. Ele nos fez filho do nosso pai Deus. Mas no método de ensino e de transmissão de vida não fingida, de amor não fingido, de fé verdadeira, a família tem papel central. E nós precisamos carregar Deus com a gente aqui quando a gente sair hoje e levar lá para a nossa casa. Porque tem gente deixando Deus aqui. Parece que Deus a gente encontra de domingo. Vamos encontrar com Deus lá na igreja domingo. E disso depende a igreja. Essa questão era tão importante para o povo de Deus, isso estava tão vinculado com a bênção de Deus, que muito tempo depois desse mandamento ser recebido pelo povo, o salmista lá no Salmo 128 destaca que a prosperidade de Israel depende de um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e tem uma família estruturada, a sua mulher, os seus filhos benditos lá na presença dele. E ele, então, veria os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Na onde vinha a paz de Israel? De um rei muito bom? Não. De sacerdotes competentes? Não. De homens que temiam ao Senhor e andavam nos seus caminhos. Da onde vem a paz de Deus sobre a igreja? A prosperidade de Deus sobre a igreja? Como é que Deus abençoa uma igreja? Abençoa uma igreja que é fiel a Ele. E onde os crentes aprendem a ser fiéis a Ele? Com os mais antigos ensinando os mais novos. Se isso não acontece no vínculo familiar, temos famílias de todos os tipos, com mais cristãos, menos cristãos, isso acontece aqui dentro. Paulo, escrevendo a Tito, fala que os mais velhos homens e as mais velhas mulheres precisavam testemunhar para os mais jovens. E usa um termo lindo para falar das mulheres que ensinavam as mulheres mais jovens. Chamam-nas de, ele as chama de mestras do bem. Mestras do bem. Mestres do bem. É isso que são os mais experientes na igreja, ensinando os mais novos. Mas até na igreja essa cultura da inovação entrou. E muitas vezes a gente quer uma juventude que quebra os paradigmas e que esquece as tradições. Eu não estou falando de tradições litúrgicas, que também são importantes, têm seu valor. Eu estou falando de tradição de fé. Tradição de fé. De uma época em que ser fiel a Deus significava outra coisa do que ser hoje. Exemplos que servem de guias, de orientação para nós. Aqueles jovens que foram questionados por Jesus Cristo dedicavam-se à religião, mas não dedicavam-se a Deus, porque ignoravam seus pais. Mas a bênção de Deus sobre a igreja passa por pais que ensinam seus filhos e filhos que ensinam os netos dos pais que te ensinaram. E aí vai. E é assim, querido. Eu já disse algumas vezes aqui, já falei para os homens no nosso encontro de homens, me deixa muito preocupado que quando os filhos da nossa igreja, os jovens e adolescentes, têm uma dúvida sobre a palavra de Deus, eles não veem os seus pais como alguém que pode tirar essa dúvida. Você não precisa saber tudo, não. Tem coisa muito difícil. Tem coisa muito difícil e inútil. Tem coisa inútil. Você não precisa se preocupar tanto com isso. Uma época a igreja discutia quantos anjos cabia na cabeça de um alfinete. Não serve para nada isso aí. Já, daqui a pouco alguém vai falar, não, serve sim. Tem coisas que você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser um teólogo, não é isso que eu estou falando. É ter um compromisso com Deus firme ao ponto de orientar segundo a palavra de Deus, não segundo a sua sabedoria. Tem muita coisa que parece muito sábia por aí e não é. E quando você falar, vai ter um monte de ouvido doidinho para te ouvir, achando e batendo palma para você, falando que você é muito sábio. Mas é poder falar da palavra de Deus para os seus filhos. Disso depende a prosperidade da obra do Senhor a partir desta igreja. Não a partir da igreja de Deus na terra, porque ela vai vencer, você querendo ou não. Você fazendo esforço a favor ou contra, ela vai vencer. Mas de Deus usar essa comunidade é importante. Importante não. É imprescindível que pais sejam os transmissores da lei de Deus. E se o seu filho não ouvir? Problema dele. Deus não tem neto. Gosto muito dessa frase. Deus não tem neto. Ele se relaciona com cada geração. O filho do filho de Deus não é neto de Deus. Ou ele também vira filho de Deus, ou ele vira rebelde. Só tem essas duas opções. Neto de Deus não tem. Nem Abel, Sete, Caim foram netos de Deus. Ainda que Adão fosse filho de Deus numa medida mais literal, né? Nem eles. Eles também tiveram seu relacionamento com Deus. Inclusive Caim. Personagem muito interessante com quem Deus fala duas vezes. Direto com ele, olha só. Até Caim. Ou você é filho de Deus ou você é rebelde. Ou a gente ensina os filhos a serem filhos de Deus. Ou nós estamos criando rebeldes. E se eles forem rebeldes, que não seja por falta de dedicação sua. Que não seja por falta de encaminhamento seu. Não era o meu. Eu tomei um susto agora, não era o meu. Certo, queridos. Honra o pai e a mãe para que te prolongue seus dias na terra. Pai e mãe, entendam também este mandamento como um mandamento de duas vias. Quando seu filho te honra, que ele te honre por honrar a Deus. Que ele te honre por honrar a Deus. Porque da mesma maneira que eles têm um compromisso com você, como o filho teve com o pai, Jesus Cristo com Deus, você tem um compromisso com eles, como o pai teve com o filho. Como o pai tem com a igreja. De sustentar, de orientar, de alertar, de alimentar, de cuidar. Tudo isso. Criando na família um espaço do reino de Deus. O reino de Deus começa em casa. O reino de Deus começa em casa. E é em casa que a gente promove. Ou que Deus promove através de nós. Então que a gente saia desafiado aqui. Pais, se alimentar mais da palavra de Deus para instruir os filhos. Filhos, se alimentar mais da palavra de Deus para aprender com os pais. E dar honra, carinho, cuidado, amor, dedicação, ouvidos e gratidão para com os pais. Assim se prolongarão seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Assim a aliança de Deus com a igreja é demonstrada e promovida, e o reino de Deus vai crescendo de casa em casa. Amém?
Amém.
Querido, eu admiro muitos pais aqui presentes. Qualquer pai é admirável. Sendo bom, sendo mal. Qualquer pai, quando eu falo pai, eu falo pai e mãe, né? Vocês sabem disso. Porque receberam de Deus uma bênção. Lembra que paternidade e maternidade na Bíblia são bênçãos. São honra. Mas são responsabilidades. Assumir essa responsabilidade é coragem. E não existe nem pai perfeito, nem mãe perfeita. Só existe um pai perfeito, que é Deus. Não existe isso, você vai errar de vez em quando. Mas essa sabedoria de Deus que guia a humanidade, que guia os seus filhos por todo o tempo, Essa lei que evita os laços, ela é nela que você deve colocar a sua confiança e a sua missão. A sua missão está nela. Porque se já não é fácil ser pai e mãe, mais difícil ainda é ignorar o conselho do único pai perfeito. Então agora, faça um compromisso. Faça um compromisso de ser um promotor do reino de Deus no seu lar. Um orientador da vontade de Deus. E lembra que o pai que ensina o filho é aquele que ama a Deus de todo coração, de toda alma, de toda força. É assim que começa, com a palavra escrita no seu coração. Fala com Deus agora. Pede o conselho de Deus. E faz um compromisso com Deus. Um compromisso de ser um promotor da sua palavra no seu lar. E filhos, está na hora de voltar para os pais. Ouvir, obedecer, deixa a rebeldia de lado, querido. Deixa a rebeldia de lado. Tem muita voz rebelde querendo insuflar os filhos. E filhos acabam desamparados no mundo porque acreditaram num sonho de autonomia. Voltemos para os nossos pais. Mostre carinho para os seus pais. Quem tem a graça de ter o pai vivo, a mãe viva. Mostre carinho para eles. Vai lá, dá um beijão. Mas não só isso. Senta, ouve, valoriza. Valoriza. Porque as pessoas são quem são, não o que elas fazem. E se eles já não fazem muito, eles ainda são quem são. Porque nós temos valor dado por Deus sem ter feito nada. Foi tudo graça de Deus. Seja gracioso também para com seus pais. Amém? Senhor nosso Deus, nós te clamamos, ó Pai, pela tua bênção sobre as famílias. Sobre as famílias da nossa igreja, ó Deus. Sobre as famílias de todo mundo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, abençoe e seja o centro de cada casa, de cada lar, ó Pai. Senhor, que a tua sabedoria permeie a vida das famílias. Que os pais sejam capacitados e inspirados por ti, cheios do teu espírito, para transmitirem a tua palavra aos seus filhos. Que os filhos sejam dóceis, obedientes, carinhosos e que honrem os seus pais. Que no lar, ó Deus, se estabeleça o seu reino. E continue, ó Deus, se ampliando como ondas em uma superfície de um lago. Que vão se ampliando e ampliando de cada casa para toda a cidade, da cidade para todo o país e do país para o mundo, ó Pai. Porque começa com homens e mulheres que seguem o Senhor, que temem o Senhor e guardam os seus mandamentos, Pai. Até vermos a paz sobre toda a terra, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, tão sábia, tão bela, de fato perfeita e agradável, ó Deus. Que nos orienta para um caminho de retidão na tua presença. E de convivência contigo, de conhecimento do Senhor em obediência, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado a partir dela. E temos aprendido a evitar as ciladas e as armadilhas, ó Deus. E te louvamos por cada livramento que tivemos, não apenas pela sua ação miraculosa, mas também pela sabedoria que aprendemos da tua lei, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque tu és o nosso libertador. E que sejamos responsáveis na nossa liberdade diante de ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo com amor sincero. Espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.